Brasil é um dos países campeões em casos de depressão. E como as pessoas passam boa parte do tempo no trabalho, as empresas também têm que se preocupar com essa questão. Para conhecer um pouco de boas práticas no mundo corporativo, nós vamos conversar agora com a gerente da área de bem-estar de uma multinacional do setor químico, Camila Bonelli, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Oi, Luciana, boa tarde, ouvintes.
Bom, para começar, eu queria entender o que faz um departamento de bem-estar dentro de uma empresa.
Que interessante, amo essa pergunta, porque ainda não é muito comum, né? A gente olha aqui na BASF, na indústria química, onde eu trabalho, para o bem-estar integral dos colaboradores. Então, a área que eu sou responsável caminha de mãos dadas com a nossa área de saúde, olhando, quando eu falo de bem-estar integral, eu estou falando de corpo, alma e mente, né? E como a gente ajuda a prevenir doença cuidando da saúde. Então, eu tenho, na minha área, a gente trabalha com 4 pilares focados sempre em experiências, atividades, infraestrutura e programas, apoiando os colaboradores de uma maneira preventiva a se cuidar.
E de que forma, né? E na prática, como que funciona?
Putz, a gente tem tanto, um portfólio tão extenso, a gente tem ganhado tanto espaço, que é uma delícia, viu? É um tema que me apaixona, então você vai me cortando aí, Luciana, que eu começo a falar e não paro.
Se você puder, se você puder resumir em linhas gerais, para a gente ter uma noção, para ter uma ideia.
Exato, então vamos lá. Eu acho que é impossível a gente falar de bem-estar e falar de saúde mental, né, agora, principalmente em janeiro branco, sem mencionar o que a gente trouxe no cenário pós-pandêmico, né, que a gente foi muito impactado por toda essa questão de pandemia. Você começou aí o seu discurso falando que no Brasil a gente tem muitos casos de depressão, e isso é algo que está acontecendo na sociedade. Realmente, depressão é um mal do século, junto com câncer e algumas outras doenças, mas é um cuidado da nossa mente, e é algo que até antes da pandemia, tinha sido trabalhado com muito tabu. A gente não conversava sobre isso. Então, na base, o que a gente tem feito, principalmente, né, impulsionado muito, nós já tínhamos área de bem-estar antes, mas eu quero trazer o tema de saúde mental impulsionado pela pandemia, porque sim, a gente foi muito impactado como sociedade. A gente tem dado visibilidade para esse tema e tem trabalhado no acolhimento. Então, a gente tem feito muito trabalho para quebrar paradigmas, indo para públicos e ações focadas nos mais diversos públicos. Então, por exemplo, a gente vai lá para a fábrica e conversa com o pessoal e se expõe e conversa sobre vulnerabilidade, fala de tabus. A gente tem programas de assessoramento a colaboradores, né, com assistência psicológica. A gente tem guias de saúde mental. A gente fala abertamente junto com a nossa liderança e a gente promove um montão de atividades, eventos, atividades esportivas, eventos socioculturais, programas para realmente abranger, quando eu falo, né, de cabeça, alma e corpo.
Bom, em 2019, a Organização Mundial da Saúde classificou a síndrome de Burnout como ocorrência de ambiente de trabalho. Agora, como que esta síndrome pode ser evitada em ambientes cada vez mais sobrecarregados de trabalho?
Olha, Luciana, eu também adoro, viu, falar desse tema de burnout, porque tem muito tabu em cima dele, tá? O burnout, ele é, sim, uma doença documentada pela OMS e agora, oficializada como algo, uma doença que vem do ambiente de trabalho. E ela, para ser determinada, ela tem que participar de uma investigação, porque realmente tem que ter um monte de fatores na organização para levar uma pessoa a ter um burnout, né? Não só o estresse dela, o acúmulo de trabalho, mas, enfim, ambientes tóxicos, relações que não sejam bem controladas ou que não sejam tranquilas. Então, tem um montão de questões aí que podem chegar a levar uma pessoa para um burnout. Nós acreditamos que isso pode ser evitado desde um princípio. Primeiro, com a cultura da empresa, né? Uma empresa que deixa e que trabalha uma cultura de autenticidade, em que as pessoas possam ser elas mesmas, que possam trazer os seus temas e possam falar com abertura, se sintam parte dessa empresa, obviamente você já cria ali um ambiente confortável. Então, assim, você parte da base. Você falando dos temas e trabalhando e gerando ambientes de de confiança, de transparência, de relações abertas, tudo isso a gente vê que é a base para você evitar um problema lá para frente. Agora, se uma organização, que não é o nosso caso, né, já está numa situação, sei lá, de alta competitividade, de muita carga de trabalho e ambientes que não são muito tranquilos, aí acho que as medidas têm que ser um pouco mais direcionadas para não chegar nesse limite das pessoas entrarem num esquema de burnout. Mas, de novo, nós não temos nenhum caso de burnout na empresa, na base, na empresa onde eu trabalho até agora, e a gente trabalha ali na base. Então, realmente é promover ambientes seguros e confortáveis e que as pessoas possam ser autênticas, as pessoas são incluídas, têm voz e possam ser elas mesmas, né? E a gente vai trabalhando dessa maneira preventiva também em relação à saúde.
Aspectos físicos do ambiente de trabalho podem influenciar de forma negativa ou positiva na saúde mental dos trabalhadores?
Totalmente, Luciana. Isso a gente vê na prática, né? Então, todo esse movimento que as empresas têm feito num cenário de volta ao escritório, num pós-pandemia, em que muitas migraram para o sistema híbrido, até sistema totalmente remoto, isso já é uma fala e uma ação relacionada a essa questão, né? A gente aprendeu que pode trabalhar de uma forma bem produtiva na casa, mas obviamente com ergonomia e com, enfim, é o que a gente sempre conversa aqui e expõe na BASF, que o trabalho remoto num sistema híbrido, ele é diferente do trabalho remoto que foi na pandemia, né? Quando a gente tinha todo mundo dentro de casa, numa quarentena, os filhos, os pais, a gente não tinha pais, não tinha nem talvez uma ergonomia adequada, porque aquilo foi tudo de sopetão. Agora não, a gente trabalha num sistema híbrido em que a gente fornece nos nossos escritórios os ambientes adequados para conexão para os 4 C's que a gente fala, né? Que é a conexão, a colaboração, a co-criação e a Ixi, faltou um C aqui. Desculpa. Mas a gente fala que são os 4 C's. E celebração, perdão. A gente está junto para celebrar. Esses são os 4 C's para que a gente se reúne no escritório e a gente hoje tem as oficinas mais modernas para receber. E quando nossas pessoas administrativas, né, que podem trabalhar em casa, estão em sua casa, a gente garante também que elas tenham ergonomia e um sistema adequado para poder ter um ambiente de trabalho confortável e que não impacte na saúde mental, porque com certeza o impacto é direto.
Tá certo.
A gente passa muitas horas trabalhando, né, Luciana? Você começou falando isso. Assim, obviamente isso impacta na nossa saúde mental.
Com certeza. Camila, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigada, Luciana. Obrigada a todos.
Nós conversamos com Camila Bonelli, ela é gerente da área de bem-estar de uma multinacional no setor químico, nos falou sobre saúde mental nas empresas. Janeiro Branco é um mês de conscientização sobre saúde mental, de uma forma geral, né? Sobre saúde mental, um mês de campanha, então, para a busca da saúde mental.